Obrigado, senhora presidente. Saúdo Vossa Excelência, bem como aos senhores e às senhoras senadoras presentes na sessão e na casa, e compareço a esta tribuna para apresentar a Vossas Excelências a minha posição e manifestação acerca de um assunto da mais alta importância para o Congresso Nacional, para o país e para esta casa. Informo inicialmente que desde 1988, ou seja, desde a edição da Constituição Federal, existe à disposição do Governo Federal um mecanismo legal de governar e de legislar chamado medida provisória. Desde 2001, nós tivemos editadas no nosso país 526 medidas provisórias. Estas 526 medidas provisórias serviram para estabelecer regulamentação para os mais diversos assuntos, desde assuntos relacionados ao orçamento, a questões tributárias, a questões administrativas, a questões de calamidade pública, enfim, para as mais diversas finalidades. Como deputado federal, no ano de 1996, tive a oportunidade de relatar uma medida provisória que levava o número de 1.526 e que instituiu a Lei do Simples, até hoje vigente no país e que, sem dúvida nenhuma, é uma das formas de arrecadação tributária mais eficazes e mais justas que o país viu instituídas nos últimos anos. Naquela época, senhora presidente, senhores e senhoras colegas desta casa, foi criada uma comissão mista para analisar a matéria. E, como relator daquela comissão, eu tive a oportunidade de apresentar o meu relatório com emendas, com parecer, e que foi finalmente votada no dia 5 de dezembro, numa reunião do Congresso Nacional. Na época, era o Congresso Nacional que votava as medidas provisórias, aceitando-as e transformando-as em lei. No ano de 2001, mais precisamente no mês de setembro, foi aprovada nesta casa e também no Congresso Nacional a emenda constitucional número 32, que alterou a sistemática até então vigente e que era constatada como uma sistemática prejudicial ao país, já que, naquela época, as medidas provisórias eram reeditadas quando não analisadas e não votadas a tempo pelo Congresso Nacional. Aquela PEC, de autoria do senador Espiridião Amin, permitiu que nós víssemos alterada a sistemática, estabelecendo que, a partir de então, qualquer medida provisória que tramitasse no Congresso Nacional, uma vez não analisada no seu devido tempo, estabeleceria um trancamento de pauta, primeiro na Câmara dos Deputados, depois no Senado da República, e esse trancamento de pauta obrigava as casas legislativas a analisarem a matéria e a votarem ela em caráter definitivo. Ocorre, senhora presidente, senhores e senhoras senadoras, que não se modificou o critério da comissão mista até então vigente. Ora, a partir do momento em que se delegou a cada casa a competência para votar a matéria de forma independente, mantendo-se a comissão mista, não se deu condição de andamento e de celeridade à análise e à votação. Até porque, uma vez instituída a comissão mista, no 15º dia ela tem sua vigência, sua incumbência encerrada. E aí, obviamente, o prazo continua correndo e o presidente da Câmara e também do Senado se vê na contingência e na obrigação de nomear um relator de plenário para a votação da matéria. Então, logo assumi meu mandato de senador, procurei ajuda junto à consultoria legislativa aqui do Senado, que, aliás, é uma das dos órgãos da Casa com a melhor e a maior qualificação para nos auxiliar. E com a contribuição do Dr. Gilberto Guerzoni, discutimos profundamente o assunto e formulamos uma PEC. PEC que contou com o apoio de vários senhores senadores, de várias senhoras senadoras, aos quem eu agradeço pelo apoiamento, e que levou o número de 08/2011. Já tramita na Casa, já está na Comissão de Constituição e Justiça, e basicamente ela propõe que a amplitude da medida provisória seja um pouco restringida, já que até o presente momento pode a Presidência da República, através de medida provisória, legislar na questão da criação de cargos e na questão de criação de órgãos públicos. Ao meu ver, essa condição não deve mais prevalecer. Nós temos que debater amplamente no Congresso Nacional, seja na Câmara, seja no Senado, a respeito da oportunidade e da necessidade de criação destas, de cargos e dessas novas organizações e instituições governamentais. Por isso, nós vamos, sim, permitir que a medida provisória continue existindo. Nós achamos que ela deve, sim, tratar de questão tributária, tratar de questão de segurança nacional, tratar de questão de orçamento, mas criação de cargos públicos e criação de órgãos públicos por medida provisória é, no meu ponto de vista, uma ofensa ao Poder Legislativo, que tem a incumbência de representar a sociedade e opinar em seu nome para que o país possa seguir seu caminho e a governabilidade esteja assegurada. De outro lado, senhora Presidente, eu propus a extinção da comissão mista que hoje existe e que está contemplada na Constituição em vigor. Aliás, o presidente José Sarney também apresentou uma medida provisória que levou o número 11, logo em seguida a minha, propondo a mesma coisa. Eu acho que isso é uma providência necessária. Cada casa deve ter a responsabilidade de analisar pelos seus mecanismos institucionais a respeito da legalidade, a respeito da constitucionalidade e também do mérito de cada medida provisória que vier a tramitar. Por outro lado, nós também apresentamos na nossa proposição que essas medidas provisórias que vierem a ser editadas daqui para frente tenham um prazo diferente. 90 dias inicialmente na Câmara dos Deputados e depois de votadas lá, mais 60 dias no Senado, para que não se verifique de novo esse constrangimento político, esse constrangimento até institucional de a Casa Maior, de a Casa do Senado Federal, ter que votar uma medida provisória da mais alta importância em questão de 24 horas, 48 horas. Não há tempo suficiente para debate, para discussão, para avaliação da matéria. E também propus na medida provisória que apresentei que no período do recesso legislativo se interrompam os prazos que estarão estabelecidos nessa nova regra, permitindo assim que nós tenhamos um andamento tranquilo e um andamento sem prejuízo da medida provisória na sua análise e no cumprimento dos prazos. É preciso dizer a todos os membros dessa Casa que a sociedade brasileira quer um governo eficiente. A sociedade quer um governo que tenha respostas rápidas às suas demandas. A sociedade quer um governo que trabalhe em sintonia e também com independência em relação ao Poder Legislativo. Mas nós precisamos, acima de tudo, também analisar as matérias que são propostas e apresentadas pelos representantes do povo no Legislativo Federal. Ora, se nós temos projetos de lei, se nós temos leis complementares em discussão, sendo analisadas nas comissões técnicas, sendo avaliadas nos gabinetes dos parlamentares e nas lideranças, é óbvio que esses projetos, essas leis projetos de lei que tramitam são da mais alta importância porque nascem na manifestação popular, na reivindicação da comunidade, da qual os parlamentares são porta-vozes. E não é justo, não é correto que nós tenhamos essas matérias postergadas na sua análise e votação por conta do trancamento de pauta em função de medidas provisórias que são apresentadas ao Congresso Nacional. Eu desejo, sinceramente, que essa matéria avance, evolua. Existe apenas uma proposta de emenda constitucional que foi apresentada e já votada por esta Casa de Autoria do saudoso senador Antônio Carlos Magalhães, já votada aqui e que hoje se encontra na Câmara dos Deputados e lá ainda não foi colocada, se encontra na Câmara dos Deputados para apreciação, mas ela não é tão objetiva, não é tão ampla como é a proposta que apresentei e nem tão específica quanto a do senador José Sarney. Estou certo de que nosso dever e nosso compromisso é alterar a sistemática vigente para dar celeridade e especificar melhor o que deve ser a medida provisória e como ela deve ter eficácia, e também para permitir que os demais projetos, as demais proposições apresentadas pelos parlamentares tenham andamento e o Legislativo volte a ter a credibilidade que sempre teve no âmbito da sociedade brasileira pelo grande serviço que presta à nação. Agradeço pela oportunidade e pela atenção de todos.